A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
Vamos caminhar pelos ensinamentos valiosos do livro de Jonas, aqui no De Volta às Raízes, chegando hoje ao capítulo 4, versículo 6. Depois de tudo o que aconteceu, depois da reclamação de Jonas e da reação divina, e agora da atitude de Jonas de sair, de ficar ali fora do lado leste da cidade, esperando um possível desastre, já que ele está aborrecido com a misericórdia de Deus, agora no versículo 6, em sintonia paralela com o que nós vemos aqui, já que Jonas vai inicialmente falar, Deus vai e fala também. Jonas toma uma atitude e Deus também vai tomar uma atitude, e o versículo 6 vai nos dizer o que foi que aconteceu com essa atitude divina. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus, é interessante a ênfase aqui, porque nem sempre isso aparece o nome pessoal de Deus, o YHWH, tantas vezes dito como Yahvé, Jeová, juntamente com a palavra Deus. Então, o Senhor Deus preparou essa palavra que aparece no texto hebraico, é a mesma palavra que vai aparecer lá quando Deus prepara o grande peixe. Então, a gente começa a perceber a ideia que está presente aqui, que é a ideia de que, mesmo com toda a confusão mental na cabeça do profeta, mesmo que o veículo da palavra divina entre em total, vamos dizer, transtorno pessoal e esteja em ruptura na sua maneira de pensar e de agir conforme a ação divina, Deus continua como Senhor da história, conduzindo. Então, essa ideia de que ele preparou, ainda que as traduções em português dificilmente conseguem manter por causa do estilo, então geralmente as traduções falam que Deus fez nascer, fez crescer, alguma coisa do tipo, mas a ideia é que Deus preparou. E aí vem o termo hebraico que é chamado de kikayon. E essa planta que aparece aqui, ela é um problema, porque nós não temos certeza até hoje que tipo de planta aparece aqui. A tradução mais antiga, tradicional, aqui sugere que Deus preparou uma aboboreira, que é, vamos dizer, o termo mais comum utilizado, mas dificilmente isso pode ser comprovado a partir do estudo mais detalhado do texto original. Alguns estudiosos sugeriram ser talvez, e essa é a sugestão técnica mais razoável, que a planta seria o rícino, que cresce no Vale do Jordão e que poderia ser a planta em vista. Há outras traduções que sugerem até parreira, e colocando até pela ideia de ser uma planta que sobe como uma trepadeira e que teria sido aí uma planta possível nesse contexto em que o livro de Jonas nos fala sobre esse assunto. Agora, não há nenhuma dúvida, apesar das dificuldades de entender com detalhes que planta é essa, que o texto hebraico, na verdade, traduz aqui essa planta de uma maneira a colocar um diminutivo no texto original. Esse diminutivo, então, sugere qualquer que tenha sido a planta que parece ter sido rícino, que nós temos aqui seria uma espécie de pequena planta, uma plantinha, e talvez esse elemento seja interessante. Por quê? Porque o Deus que está agindo com poder na grande cidade de Nínive, o Deus dos céus, da terra e do mar, o Deus poderoso que movimenta os mares e tem poder sobre o grande peixe, ele faz nascer uma plantinha, uma pequena planta, né, para ver o seu poder nas coisas que passam, vamos dizer assim, despercebidas muitas vezes, onde muitas vezes não é possível nem saber o que está acontecendo. E essa planta cresce, né? Enquanto Jonas está desesperado para ver a destruição de Nínive, ele queria ver, né, a coisa realmente da pior maneira possível, a planta cresce por sobre a cabeça de Jonas. Deus faz crescer essa plantinha sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça. Muito interessante e chega a ser surpreendente, porque o que a gente imaginaria? Se Jonas, depois de tudo que Deus fez, ainda quer ver o fim da cidade, era para Deus falar: Jonas, agora chega, meu amigo. Depois da experiência no ventre do peixe, depois de tudo que você teve oportunidade de aprender lá no barco, depois de você ver o meu poder e a cidade arrependida, você ainda continua de mau humor? Quer saber de uma coisa? O fogo que ia para cair na cidade agora vai para sua casa, vai para sua, cabeça. Como é que você tem coragem de ser tão complicado desse jeito? Mas Deus faz o contrário. Jonas, você quer conforto? Está querendo sombra e água fresca? Beleza, tranquilo. Eu vou, vamos dizer assim, dar linha ao peixe. Eu vou deixar você desfrutar o que você acha que é prioridade. Porque, vamos assim falar seriamente, é uma vergonha. Enquanto o rei de Nínive está sentado nas cinzas lá, arrependido, o nosso querido Jonas está aqui, todo folgado e tranquilo, debaixo da sombrinha, e simplesmente querendo ver a desgraça e a destruição da cidade. E Deus, então, já que ele quer conforto, ainda liga o ar-condicionado. Faz com que a planta cresça e dê sombra à sua cabeça. E aí é difícil traduzir a próxima frase. A frase, existe discussões assim detalhadas de como ler o hebraico no original, mas a maior parte das traduções entende que Deus faz isso para livrar Jonas do mal que está sobre ele, do mal que o atinge. Algumas versões colocam desconforto, do seu enfado, né? Daquilo que é ruim para ele. Corretamente, do ponto de vista do contexto, a Nova Versão Internacional, por exemplo, traduziu e livrá-lo do calor, sem dúvida, porque se ele está na sombra, a palavra sombra, ela aparece no versículo 5, aparece aqui de novo, e então a ideia é que esse incômodo terrível que atinge Jonas é seguramente o calor que está sobre ele. E diante desse grande livramento, dessa ação poderosa da parte de Deus, que permite que Jonas tenha um conforto a mais, o texto vai nos mostrar a limitação, a fragilidade do nosso querido profeta, quando nós demos o final do versículo 6, que faz questão no texto original de repetir de novo a palavrinha kikaion, que é o nome da planta no original, dizendo o seguinte, que o profeta Jonas, que o Jonas, e é interessante porque o texto assim enfatiza de uma maneira tão forte o que está acontecendo, diz o texto literalmente: e alegrou-se Jonas por causa da plantinha com alegria grande. Ou seja, a ideia, né, alegrou-se com alegria, é uma forma do hebraico enfatizar, dizendo que ele se alegrou muito. E depois ainda chama essa alegria de alegria grande. Então, Jonas ficou assim deleitado, ficou assim exuberante. Jonas ficou extremamente feliz por causa da plantinha, o que mostra para a gente a tremenda limitação, a imaturidade, a incapacidade e a atitude egoística, autocentrada do profeta, que não enxerga nada diante da realidade que está perante ele. Quando ele deseja a ruína da cidade, deseja o julgamento caindo sobre eles e destruindo tudo, e não é capaz de perceber nada, não percebe nada além do seu próprio conforto. Deus o abençoa e amplia as vantagens do seu conforto. Era para ele parar e falar: mas espera aí, de onde veio essa plantinha? Por que que está tão bom assim? Por que que a situação melhorou? Era da gente esperar que esse profeta, então, diante daquela sombra maravilhosa, Jonas, feliz, resolveu orar agradecendo ao Senhor, dizendo: não, ele simplesmente, como uma criança, fica para lá de feliz por causa da plantinha que lhe trouxe um pouco de sombrinha na sua cabeça, que nem funcionava tão bem assim. É muito importante, diante disso, a gente observar a nossa tolice e fragilidade. Como nós somos capazes de ter as nossas emoções alteradas por coisas tão pequenas, tão fúteis, tão secundárias, e a ação divina, o plano de Deus para atingir as nações, tudo aquilo que envolve a grandiosidade da ação de Deus, muitas vezes não está no nosso radar, enquanto coisas pequenas que são irrelevantes parecem fazer a nossa alegria. Cuidado com a doença do profeta Jonas, ela pode estar presente no seu dia a dia. Continue conosco, acompanhe com detalhes os ensinamentos aqui da Palavra de Deus no De Volta às Raízes.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização: Transmundial.